Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você.
Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Bom poder estar com os irmãos mais essa noite, que nós somos de uma família só, irmãos. A família que Deus formou em Cristo. Somos o povo de Deus. Rendo graças ao Senhor por podermos estar aqui, todos reunidos. Às vezes achamos que é pouco nós rendermos graças por essas coisas, mas o homem faz planos, irmãos. Mas a resposta vem de Deus. Poderia ter acontecido muitas coisas e nós não estarmos aqui, mas aprove ao Senhor estarmos aqui e eu rendo graças a Ele. Mas vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Levítico 14. Do verso 1 ao 9. Podemos, irmãos? Vou acompanhar aqui no telão, que é a mesma versão dos irmãos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas, e pau de cedro e estofo, carmesim e hissopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo, o carmesim e o hissopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergerá sete vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Verso 9, para nós encerrarmos. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a sua cabeça, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Você pode dar glória a Deus? Então, vamos orar mais uma vez, vamos fechar nossos olhos. Pai, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos garante que o que se requer, Senhor, dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Senhor, eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou, ó Pai, ao meu coração, ser fiel à Tua palavra. Me ajuda, Senhor, concede graça, abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Graças a Deus. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse capítulo 14 do livro de Levítico, Deus dá orientações a Moisés sobre como deveria proceder com quem ficasse curado da lepra. Naqueles dias, o homem que adquiria essa doença, doença da lepra, você vê em todo o capítulo 13, é um capítulo bastante extenso, que vai falar da lepra, vai falar do mofo também, é um capítulo extenso, mas eu recomendo você ler com calma depois, e vale a pena para você entender melhor. Mas aqui no capítulo 14, ele não está falando dos detalhes da doença da lepra. No capítulo 13, ele vai ensinar como o sacerdote identificaria a lepra. No capítulo 14, Deus está ensinando a Moisés como deveria proceder quando o homem que tivesse lepra ficasse curado. E era uma doença muito difícil, irmãos, de lidar naqueles dias, porque a lepra, ou a hanseníase, como nós conhecemos hoje, é uma doença de pele contagiosa, que causava manchas brancas na pele da pessoa infectada, e ela vai se espalhando pelo corpo. Em alguns casos, pessoas perdem parte do corpo, perdem os dedos. É uma doença difícil de lidar, não só pelo fato dela ir se espalhando pelo corpo e ser contagiosa, mas uma das coisas mais difíceis de lidar com a lepra naqueles dias era ter que ficar fora do convívio do seu próprio povo. Quando a pessoa era diagnosticada com a lepra, quando a pessoa via uma mancha branca na sua pele, o pelo ali naquela região, ele ficava esbranquiçado. No capítulo 13 você vai ver que o sacerdote, ele era ensinado a identificar a lepra. Naquela região onde ficava mais branca, um dos primeiros sintomas é que a pessoa começa a não sentir diferença entre o quente e o frio. A pessoa começa a não sentir diferença. Se está quente ou se está frio, a pessoa não percebe. Quando a doença vai se agravando, ela vai avançando no seu estágio, a pessoa começa a perder a sensibilidade total naquele lugar, a ponto de que se você pegasse um objeto pontiagudo e você pressionasse ali contra a carne da pessoa, a pessoa não sentia, a pessoa não sente dor. Poderia até fazer um furo ali na sua carne, mas a pessoa não sentiria dor por causa da doença, por causa da lepra. E era uma doença difícil, porque a dor maior da doença não era a pessoa ver partes do seu corpo ser afetada, mas a dor maior era ter que sair da sua casa. Uma vez que a pessoa era diagnosticada, ela ia até o sacerdote ia avaliar, deixa eu ver se é realmente lepra. E aí examinava a pessoa, identificava, é lepra. O que que acontecia? A pessoa deveria sair da sua casa e passar a viver fora do arraial do povo de Deus. E você imagina isso. Hoje nós temos visto o Covid-19. Só para você ter uma ideia. Nós passamos por um período maior de isolamento e pessoas viram como foi difícil. Graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado, as portas da casa do Senhor já estão abertas novamente, podemos nos reunir, ainda com restrições, e isso já é uma benção. Mas ficamos, às vezes, preocupados quando sabemos de alguém que pegou Covid. Não é verdade? Ficamos preocupados. Ficamos aguardando aquela pessoa passar aquele período de quarentena, aquele período onde ela precisa ficar ali em isolamento para que seja tratada, para que seja curada da doença. Mas nós já aguardamos que depois de umas 2 semanas ela já esteja melhor. Quando a pessoa recebia a notícia, você tem lepra, era algo arrasador para a sua alma, porque vai ficar longe dos filhos, vai ficar longe da família, vai ficar longe dos seus amigos, vai deixar de ir ao tabernáculo, vai deixar de oferecer sacrifícios. E se você vê no capítulo 13, se você vê o versículo 45 e 46, dá uma olhadinha por gentileza. Levítico 13, capítulo anterior, versículo 45 e 46. Diz assim, estou lendo aqui na versão NVI, diz assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento ou fora do arraial. Irmãos, era algo angustiador para quem pegava a lepra. Via partes do seu corpo perdendo a sensibilidade, via talvez membros do seu corpo, pedaços do seu dedo, às vezes caindo. Era algo angustiador. Fora a angústia de ver o seu corpo padecendo, tinha que andar com a roupa rasgada, tinha que andar com o cabelo bagunçado, para quem visse de longe, já identificasse: ele é leproso, não posso me aproximar, porque eu posso ser contagiado. E a pessoa de longe, se ela tivesse lepra, se tivesse alguém se aproximando, ela já deveria colocar a mão na parte inferior do rosto, junto à boca, e gritar: impuro, impuro. Irmão, você imagina você ter que declarar em público que você está com lepra, que você está com uma doença e que pessoas não podem se aproximar de você. Era algo terrível, irmãos. Era algo terrível. A pessoa não tinha mais o contato da sua família, não tinha mais o abraço, não tinha mais, talvez, aqueles momentos ali juntos, junto dos seus filhos, acompanhar o crescimento deles. Acabou tudo. Quando a pessoa recebia a notícia que estava com lepra, era um desespero. Mas Deus falou com Moisés: Moisés, pode ser que pessoas fiquem curadas, e há um caminho para elas quando isso acontecer. E diz aqui no capítulo 14: disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará se a pessoa foi curada da lepra. Interessante que a primeira coisa que a pessoa deveria fazer, a pessoa está fora do arraial, viu que ela já está curada da doença, viu que a sua pele não está mais afetada, o pelo do seu corpo voltou à coloração normal, ele não poderia já voltar para a sua casa. Deus organizou até mesmo esse retorno. Você vai primeiro falar com o sacerdote, você vai se dirigir ao sacerdote. E é interessante que Deus, ele estabeleceu pessoas para fazer a sua obra. Deus estabeleceu pessoas falhas para conduzir o seu povo. Irmãos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, não somos super-homens, e Deus estabeleceu pessoas com falhas, pessoas que estão sujeitas a errar, e através dessas pessoas falhas, Deus age, Deus faz a sua obra e traz liberdade a outras pessoas também. E Deus quer usar a vida do seu povo, Deus quer usar a igreja para poder trazer liberdade a outras pessoas por meio da palavra de Deus. Irmãos, Deus é um Deus que liberta pessoas, liberta de espíritos malignos, liberta de enfermidades. A gente precisa continuar crendo nessas coisas. Como já ouvi tantas vezes o pastor Moisés lá no Corumbá: se a gente não acreditar nessas coisas, melhor rasgar a Bíblia, fazer outra coisa. Que a palavra de Deus está cheia de exemplos que geram fé no nosso coração, que Deus ainda faz. O sacerdote em si não tinha poder nenhum de curar o leproso. Ele não tinha poder nenhum para poder curar. Mas Deus estabeleceu o sacerdote para poder declarar ao leproso: você está puro, você foi purificado da sua lepra. E o sacerdote, ele não tinha poder, como nós também não temos poder. Irmãos, quem age, quem faz o milagre é Deus. Quem faz o milagre é o Senhor. E Deus estabeleceu o sacerdote ali para poder declarar sobre aquele homem que foi curado: você está purificado, você está puro. Só que muitas vezes não queremos passar pelo sacerdote. Antes de nós prosseguirmos nessa esse entendimento acerca do sacerdote, a gente precisa ter bem claro no nosso coração que a palavra de Deus, ela garante que não existe outro mediador entre nós e Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Só há um mediador, só há uma pessoa entre nós e o Senhor, e Ele abriu um novo caminho para mim e para você pelo sangue dEle, é Jesus Cristo, o único homem, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem, só há um mediador, não tem mais ninguém que possa nos levar até o Senhor. Pastor não leva ninguém até Deus, pastor leva até Cristo e Cristo abre um caminho. É o Senhor, por meio de Cristo, que nos dá acesso. Só que a gente precisa entender que mesmo havendo um só mediador, o próprio Deus que estabeleceu um só mediador, Ele também estabeleceu pessoas para cuidar do seu rebanho, para estar à frente do seu povo. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha com o seu povo, o corpo de Cristo edifica a si mesmo. Lá em Efésios, capítulo 4, se você puder, abra por gentileza em Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler aqui versículo 2 e 3, depois versículo 7 e 8. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Vamos ler aqui o versículo 3 novamente, por gentileza. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Eu quero que você guarde essa palavra. A unidade do Espírito no vínculo da paz. E a, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos para o versículo 11 agora. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Até aqui. Irmãos, o mesmo Deus que estabeleceu um só mediador, ele estabeleceu pessoas para conduzir o seu povo. Deus estabeleceu pessoas para poder ser uma bênção na sua vida. Às vezes nós, às vezes entra no nosso coração, muitas vezes, por não vigiarmos, observando a palavra, entra um pensamento, um sentimento, eu sou igreja, eu não dependo de ninguém, não estou vinculado a lugar nenhum, porque Cristo morreu por mim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu chego a Deus, não tem ninguém entre eu e o Senhor, só Jesus Cristo, o único mediador. Nós nos sentimos totalmente independentes do corpo, nos sentimos independentes dos pastores, dos mestres, dos profetas, pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Por isso eu comecei dizendo, Deus estabeleceu um só mediador, sim, isso é uma verdade. Só que a gente não pode isolar essa verdade dos demais versículos, do contexto da palavra. Deus estabeleceu pessoas para ser uma bênção na sua vida. Deus colocou pessoas falhas para poder ser uma bênção na sua vida. Eu ouvi um exemplo uma vez, eu achei maravilhoso. Eu ouvi um pastor dizer uma vez, às vezes a gente não gosta de pessoas nos conduzindo, nos liderando, pastores nos liderando, porque são falhos. Ele falando, às vezes parece que a gente queria que pastor fosse anjo. Você já pensou se pastor fosse anjo? Ah, não quero que o homem me conduza porque o homem é falho, então eu não gosto disso ou daquilo outro. Já pensou se o anjo fosse o seu pastor? Zacarias certa vez chegou no templo, era a sua vez de servir ao Senhor com incenso. E Zacarias chega ao templo e vem Gabriel ao seu encontro. Ele diz: eu sou Gabriel, eu assisto diante do Senhor. Estava lá com ele agora, vim trazer uma palavra para você. A sua mulher, Isabel, ela terá um filho na sua velhice. E aí ele ouve a palavra, o anjo continua falando com ele. Ele ouve e vem dúvida no seu coração: mas será que pode mesmo? Porque ela já está velha, já é de idade, será que pode mesmo? Aí o anjo vai dizer: porque você duvidou, você vai ficar mudo até cumprir essa palavra que eu te dei. Você já pensou se pastor fosse o anjo assim também? Fala: poxa, eu não gostei dessa palavra do pastor hoje, fica mudo. Eu não gostei disso que o pastor fez hoje, eu queria que o pastor tivesse feito diferente. Aí sai outro surdo. Você já parou para pensar? Se anjo tivesse pastoreando a sua vida, ainda bem que pessoas falhas como nós, pessoas que são sujeitas às mesmas paixões que você tem, as mesmas falhas. E aí Deus age com misericórdia. Deus tem misericórdia, porque Deus é amor, irmãos. Deus é amoroso. Só que Deus, ele trabalha com a igreja, e o reino de Deus é um reino de paz. Deus estabelece pessoas para edificar a igreja, para poder capacitar os santos para o ministério, como Paulo vai dizer. Mas o reino de Deus é um reino de paz. Nós somos chamados para manter, a nos esforçarmos para manter essa unidade do vínculo da paz. Deus te chamou para seguir com seus irmãos, seguir com seus pastores em paz. Siga em paz no seu coração. Talvez nem tudo você vai concordar, talvez nem toda decisão você vai concordar, mas se você concordar só com o que a palavra de Deus diz, já será uma bênção, já vai ser uma bênção. Porque o problema de quando a gente não concorda é que a gente começa a expor a nossa opinião para outros não concordarem também, e a gente rouba a paz, a gente acaba estragando essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Deus colocou pessoas, Deus capacitou pessoas para cuidar da sua igreja, como nós vimos aqui no versículo 7 e 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus colocou pessoas que Ele mesmo se dispôs a capacitar para ser uma bênção na sua vida. E Ele quer capacitar a sua vida também para ser uma bênção na vida de outras pessoas. E Ele mesmo estabeleceu, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres e doutores. E Deus conduz a sua igreja por meio de homens falhos, por meio de pessoas que Ele mesmo está capacitando, e nós precisamos entender isso. O problema é que entra muitas das vezes o eu não concordo, eu não acho bem assim, e aí a gente faz bico, vira de lado e fala: eu também não vou ajudar. O problema de não concordar, não estou dizendo que você deve concordar com tudo, mas nós não podemos dividir. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 12, que certa vez Miriam e Arão, irmãos de Moisés, estavam conversando, falando: eu não concordo que Moisés casou com uma mulher cuxita. Cuxi, hoje seria a Etiópia. Moisés casou com uma mulher de um outro povo, casou com uma mulher cuxita. E eles falando: eu não concordo que Moisés tenha casado com a mulher cuxita. Será que Deus não fala conosco também, como fala? Deus só fala com ele? Deus também fala conosco. E eles estavam murmurando contra Moisés, e Deus ouviu. Deus ouviu. E Deus chama os três. Deus chama Moisés, Miriam e Arão à tenda do encontro. Chama lá até o tabernáculo. A nuvem do Senhor se coloca ali diante do tabernáculo e Deus chama Miriam e Arão ali à frente e fala com eles. Você pode ler com mais calma em Números 12, ele vai dizer: olha, se eu tiver que falar algum profeta, eu me revelarei a ele por sonhos, eu darei visões a ele, mas com o servo, meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Isso é que é o grande problema. Muitas vezes nós fazemos afirmações, mas sem saber de muita coisa. Nós somos assim em tudo. Tomamos às vezes decisões precipitadas na nossa vida, sem saber de todo o contexto. Às vezes nos posicionamos de uma forma porque não sabemos tudo o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer assim, que aquele que sai para uma guerra, ele precisa de conselho, ele precisa de conselheiros. Quem sai para uma guerra precisa de conselhos. Por quê? Porque mesmo que ele esteja decidindo, mesmo que ele esteja à frente, ele não sabe de tudo. Ele precisa parar para ouvir, ele precisa ouvir os seus conselheiros, precisa ouvir pessoas que conhecem o exército inimigo, que conhecem a terra para onde está indo. Não dá para decidir sozinho. Então a pessoa que sai à guerra, ela precisa ouvir, ela precisa conhecer para aí então tomar as decisões certas. Miriam sabia de muita coisa. Sabia que Moisés foi colocado no rio. Ela estava, foi acompanhando o cesto do rio ali lá no Egito. Ela sabia que Moisés foi cuidado lá pela filha de Faraó. Sabia muita coisa. Sabia que Moisés casou com uma mulher cuxita. Sabia de algumas falhas de Moisés. Fala, isso eu não concordo. O que ela não sabia é que ele era fiel em toda a casa do Senhor. Ela chegou e falou, eu não concordo com isso, com aquilo outro. E Deus falou com ela e com Arão: vocês falaram contra o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Isso ela não sabia. Você pode estar vendo isso aqui. Você pode estar vendo isso aqui, que ele casou com a mulher cuxita, você está apontando isso daqui, mas os meus olhos vão além, eu vejo tudo, eu vejo deitar, eu vejo levantar, eu conheço os caminhos dele, eu conheço todo o trabalho, eu posso dizer, ele é fiel em toda a minha casa. E às vezes nós não percebemos, e o que ela não sabia também, eu falo com você sim, falo com o Arão, eu me revelo aos profetas em sonhos, mas com ele eu falo diferente. Com ele eu falo face a face. Você não sabe o que eu falo com ele. Irmãos, e tem coisas que Deus trata direto com o pastor e você não vai saber. Quando você lê a carta, as cartas das sete igrejas do Apocalipse, você vai ver que todas elas são endereçadas ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Sardes. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, em Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, todas elas, Deus falou direto com o pastor. E às vezes nós vemos nossos líderes, pastores, às vezes tomando determinadas decisões, algumas coisas que são feitas, fala, não concordo, eu acho que é isso, aquilo outro, eu não concordo, e aí às vezes nós dividimos, mas fica uma pergunta: você já parou para pensar se foi Deus que mandou ele fazer isso? Já parou para pensar, talvez, se foi Deus que mandou falar aquilo ou fazer aquilo outro? Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós não sabemos e muitas vezes nos precipitamos. E Miriam, a nuvem do Senhor saiu daquele lugar e ela estava branca como a neve, toda cheia de lepra. Ela estava leprosa. E aí Arão intercede. Sabe qual é o problema muitas vezes? Miriam viu Moisés nascer. Miriam tinha intimidade com Moisés. Ela dançou lá quando atravessou o mar. Só que ela confundiu as coisas. Ela achou talvez que, ah, eu tenho intimidade de falar com ele assim, então eu vou falar. Só que ele esqueceu. Ela esqueceu que não era só uma questão de intimidade. Ela estava atrapalhando o vínculo da paz ali no meio do povo. Ela estava atrapalhando, estava fazendo algo que Deus estava de olho e Deus ouviu. Isso que é o problema de às vezes nos precipitarmos. E ela ficou insensível. Insensível. Sabe qual foi o problema? O que, que aconteceu? Eles tiveram que ficar ali. Arão fala com Moisés: meu Senhor, tem misericórdia, não deixa que ela morra assim. Moisés clama ao Senhor, ela é restaurada depois de 7 dias. Falou: assim como o pai se cuspir no rosto do filho, ele vai ficar desonrado. Ela também vai ficar desonrada 7 dias. Bota ela fora do acampamento 7 dias. Quando essas coisas acontecem, eu não concordo, ou isso, ou aquilo outro, e a gente não submete essas coisas do nosso coração ao Senhor, sabe o que acontece? Atrasa todo mundo. Quando a gente divide, a gente atrasa todo mundo. Sabe que a Bíblia vai dizer, em Números 12, vai dizer que todo o povo ficou naquele lugar até Miriam ser recolhida. Vai ter que ficar todo mundo aí 7 dias por causa disso que aconteceu. Atrasou 7 dias, irmãos. E tem coisas que às vezes vão atrasando, porque às vezes nós não concordamos. E Deus nos chamou para andar juntos. Deus nos chamou para andarmos juntos. Deus estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu pessoas para nos conduzir, para ser uma bênção na nossa vida, e nós sermos uma bênção também na vida deles. Você vê que Jesus, ele leva essas coisas tão a sério. Em Lucas capítulo 17, vai falar da parábola dos 10 leprosos. Lucas, ele vai narrar que os 10 leprosos chegaram de longe para Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de nós. E aí Jesus diz para eles o quê? Vão se apresentar ao sacerdote. O próprio Jesus, sendo o sumo sacerdote, já pensou? Ele podia falar: eu sou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, eu sou o filho de Deus. Eu digo para você, seja purificado. Mas Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, ele não veio desfazer nada. Jesus abriu o caminho para você, ele te deu liberdade, te deu acesso ao Pai, mas ele mesmo fala: vai lá até o sacerdote, vai cumprir a palavra, obedece a palavra, cumpre o que está escrito na lei de Moisés, vai lá falar com o sacerdote. Na angústia deles, no dia da angústia, eles clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Você já pensou, se você, na sua angústia, você está orando, você diz: ah, eu tenho acesso, livre acesso a Deus, eu posso me achegar ao Senhor, e pode mesmo, pelo sangue de Jesus. Só há um mediador entre nós e o Senhor, Jesus Cristo, homem. É você chega ao Senhor, clama: Senhor, tem misericórdia, me livra dessa angústia. E aí Jesus faz igual fez com os leprosos: vai lá falar com o teu pastor, eu vou orar, vou levar ele a orar por você, você vai ficar curado. Irmãos, teve coisas na minha vida que já aconteceu comigo, que eu estive orando um tempo e o Senhor não realizou, mas realizou quando eu estava na casa do Senhor, às vezes no culto de oração, às vezes o pastor orando, direcionado por Deus, deu uma palavra e Deus liberou. Por que que Deus faz isso, irmãos? Muitas vezes é para quebrar o orgulho do nosso coração, para saber que dependemos uns dos outros. Senão, muitas vezes, a gente atrapalha esse vínculo do Espírito, essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós dependemos uns dos outros. O pastor depende dos irmãos. O pastor não faz obra de Deus sozinho, nenhum pastor faz. Depende de cada um dos irmãos. A obra de Deus avança quando todo mundo anda junto. O nome de Deus é glorificado, vidas se arrependem, vidas chegam até Cristo quando todos nós andamos juntos. E Deus capacita pessoas para isso. Deus capacita pessoas para isso. E esse capítulo 14 de Levítico é muito bonito, porque Vou falar brevemente que o tempo já está avançando. Mas quando o leproso chegava purificado, o sacerdote levava ele para fora do arraial e examinava aquele homem. Via que não tinha mais nenhuma mancha, não tinha mais lepra, não tinha nada. O que ele fazia? Bom, você vai pegar duas aves puras, você vai pegar um pedaço de cedro, que era uma árvore, uma madeira nobre, você vai pegar cedro, você vai pegar um pano vermelho, você vai pegar um isopo, que era uma plantinha, você vai pegar isopo e você vai trazer até mim. Ele pegava aquelas duas aves, pegava um vaso de barro, colocava água corrente naquele vaso e imolava uma das aves naquele vaso. Pegava aquele pau de cedro, aquela madeira, envolvia naquele pano, molhava ali naquele sangue com água, molhava aquela ave que ficou viva naquela água e sangue, e você já vê ali a madeira, você já vê o pano vermelho, você já vê o sangue ali sobre a ave. Ele pegava aquele isopo, aquela plantinha, molhava ali naquele sangue e água e aspergia, 7 vezes, salpicava aquele sangue 7 vezes sobre o homem que foi purificado da lepra. E tendo aspergido 7 vezes, ele declarava: você está puro. E ele pegava aquela ave e soltava aquela ave em campo aberto. Ficava o entendimento para aquele homem: para que você fosse purificado, teve que haver um sacrifício, teve que haver derramamento de sangue. Para que nós pudéssemos ser purificados, irmãos, da lepra, do pecado que nos tornava insensíveis, o cordeiro teve que ser imolado, o sangue teve que ser derramado. E o bonito disso era que aquela ave, ela era solta em campo aberto para mostrar: olha, essa daqui morreu, para que o sangue fosse derramado e houvesse liberdade. Como essa ave foi solta, foi livre, você está liberto também, você está puro, você está purificado da sua lepra, viva a sua vida. Saindo dali, o sacerdote orientava: vai lavar suas vestes, vai lavar sua roupa. Trazendo para nós, irmãos, depois que o sacrifício de Cristo, ele nos purificou de todo o pecado, ele mesmo, o sumo sacerdote, declarou: você está puro. O sangue de Jesus nos limpou. Agora ele vai falar: vai lavar suas vestes agora. Vai, continua branqueando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E ele ainda diz: raspa todo o pelo do seu corpo. Aquele pelo que antes estava contaminado, tudo que estava contaminado na sua vida, arranca tudo agora. Tira tudo que te contaminava, tira tudo que ficou contaminado na sua vida. Vai de santificação, vai santificar a sua vida. Você foi purificado, você já foi trazido de volta para o meio do povo. Agora viva uma vida de santidade, porque uma vida de liberdade com Deus é uma vida que anda em santidade. Deus não nos chamou para liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à nossa língua, para fazer tantas coisas. Deus nos chamou para uma liberdade em Cristo Jesus, andando em santidade, andando na sua presença. Arranca tudo que te atrapalha. Arranca tudo, lava suas vestes no sangue do Cordeiro e vive essa vida de liberdade que o Senhor, ele reservou para você em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.
Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.